Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26. Aquelas últimas palavras da comadre produziram sobre Dona Maria o efeito de um raio. A velha remexeu-se na banquinha, tomada do maior desapontamento. Ora, comadre, exclamou depois da primeira emoção, esta não lembra ao diabo. Por isso eu sigo a regra antiga e me não fiar em coisa que traz calções safo. Que esta pôs-me sal na moleira. A comadre, vendo estas boas disposições, aproveitava-se delas para fazer melhor o seu papel, e respondeu. Pois também o que se havia de esperar de um sujeito como aquele? Um homem que não abre a boca, que não minta. Que tem uma língua de Lúcifer. Quem contasse com aquilo era mesmo para se perder. É verdade, senhora, nunca vi mentiroso, nem maldizente maior. Nunca Dona Maria até então tinha encontrado em José Manuel as qualidades que agora descobria tanto em relevo. Se eu fosse parente da rapariga, havia de puro bemanda ao tal diabo que eu havia de ensinar. Por isso que ele me não aparecia por cá há tanto tempo. Andava cuidando nos seus arranjos. Mal tinha Dona Maria acabado de pronunciar estas últimas palavras quando se ouviu bater à porta e a voz de José Manuel pedir licença. Aí, segredo. Não quero que se saiba que fui eu, disse a comadre apressada. Ora, respondeu Dona Maria, eu cá para isso sou boa. José Manuel. Dona Maria, que não costumava guardar e sentir e se recebeu-o friamente, a comadre, porém, fez-lhe um rasgado cumprimento. Seja bem aparecido, disse. Bons olhos o vejam. Tenho andado aí ocupado com alguns arranjos. Arranjos, disse Dona Maria, trocando comadre um olhar significativo. José Manuel, inocente em tudo, ficou pasmo, sem entender o que queria querê-lo dizer. Entretanto, segundo o costume, não perdeu a ocasião de armar uma peta. Sim, uns arranjos, acrescentou. Houve um negócio muito sério em que estive metido, e que me dando bem que fazer, sinto não lhe poder contar, porque é segredo. A comadre fez um gesto, como quem queria dizer a Ivem uma peta, Dona Maria, porém, que estava preocupada pela conversa que há pouco tivera. Entendeu que José Manuel se referia ao roubo da moça, e abanando a cabeça, disse por entre os dentes. Uma comadre estremeceu temendo que Dona Maria desse com a língua nos dentes, e que a questão do roubo da moça tivesse de ser averiguada em sua presença, porque nesse caso seria ela apanhada em flagrante mentira, e estava tudo perdido. Começou, portanto, a provocar a José Manuel a que declarasse qual era o negócio sério em que estivera metido, contava com algumas das petas continuadas, e assim se desviaria a conversa do ponto que ela não queria ver tratado em sua presença. Deixemo-la nesse empenho lutar com as negaças e fingidos mistérios de José Manuel. Desde o dia em que Leonardo fizera a sua declaração amorosa, uma mudança notável se começou a operar em Luizinha. A cada hora se tornava mais sensível de sua diferença tanto do seu físico como do seu moral. Seus contornos começavam a arredondar-se, seus braços, até aí finos e sempre caídos, engrossavam-se e tornavam-se mais ágeis, suas faces magras e pálidas, enchiam-se e tomavam essa cor que só sabe ter o rosto da mulher em certa época da vida. A cabeça, que trazia habitualmente baixa, erguia-se agora graciosamente. Os olhos, até aqui amortecidos, com medo de expedir lampejos brilhantes, falava, movia-se, agitava-se. A ordem de suas ideias alterava-se também. O seu mundo interior, até então acanhado, estreito, escuro, despovoado, começava a alargar os horizontes, a iluminar-se, a povoar-se de milhões de imadas, ora amenas, ora melancólicas, sempre, porém, belas. Até então indiferente ao que se passava em torno de si. Parecia agora participar da vida, de tudo que a cercava. Gastava horas inteiras a contemplar o céu, como se só agora tivesse reparado que ele era azul e belo, que o sol iluminava de dia, que se recamava de estrelas à noite. Tudo isto dava em resultado, pelo que diz respeito ao nosso amigo Leonardo, um aumento considerável de amor, também ele foi o primeiro que deu fé daquelas mudanças em Luizinha. Entretanto, apesar de lhe crescer o amor, nem por isso lhe nasciam mais esperanças. Depois da declaração não se tinha adiantado nem mais uma polegada, e a única coisa talvez que o alentava era um certo rubor que subias e as faces de Luzinha quando acontecia errar às vezes, que se encontrassem os olhos dela com os seus. A soma tal ou tal destas adições era uma raiva que lhe crescia na alma, aumentando todos os dias de intensidade contra José Manuel, a quem seus cálculos atribuía todo o seu atraso. Dadas estas explicações, voltemos a dar conta do resto da cena que deixamos suspensa. A força de instâncias, a comadre conseguiu que José Manuel referisse qual o negócio de alto segredo em que se tinha achado envolvido. Pois bem, disse ele finalmente, se prometem toda a discrição, contarei. Ora, nem tem que recomendar isso. Com as negaças e mistérios que tinha guardado até então, José Manuel não fizera mais do que um tempo para imaginar a mentira que havia de pregar. A comadre contava com isso.
Emerson!
Saigam-se que fui um deste dia chamado a papalavo. Exclamou a comadre. Aí está o resultado, disse Dona Maria, mas não se pagam na outra vida, é mesmo nesta. Perguntou José Manuel surpreendido.
De nada, menino.
José Manuel enfiou então tantêmima em aquelas palavras que lhe tinham vindo à boca, uma mentira muito sem sabor, que nós poupamos aos leitores. Não foram, porém, satisfeitas as vistas da comadre, que queria desviar a conversa do furto da moça. Terminada a história, José Manuel começou a instar com Dona Ana Maria para que lhe desse explicação das palavras duvidosas que a papouco havia dito a seu respeito. A comadre, assim que viu o negócio neste pé, foi tratando de retirar-se, depois de trocar com Dona Maria um olhar que queria dizer: não me comprometa. Dona Maria, a princípio, que sustentar o segredo, afinal não se pôde conter. E soltou contra José Manuel uma grande alicantina, dizendo que toda a cidade estava estarrejia do horroroso escândalo que acabava de cometer roubando uma filha família. O homem foi às nuvens, e jurou e trejurou que estava inocente em tudo aquilo. Nada, porém, lhe valeu. Dona Maria foi inflexível. Protestou de novo que se ela fosse parenta da moça, o senhor José Manuel se havia de ver em calças pardas com o negócio. E terminou por dar-lhe a entender que ele era um homem em múmingo perigoso para ser admitido em uma casa de família. José Manuel saiu completamente corrido e cismando em quem poderia ter sido o autor de semelhante intriga. Quanto a Dona Maria, ficou muito satisfeita, pois tendo no seu caráter um grande fundo de honestidade, julgava ter feito uma boa rompendo-do com José Manuel, que ficara com efeito, como calculara a comadre, perdendo muito no seu conceito.